sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade Daníssima na 15ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Jesus.
Presente.
Alex Pierre da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Estou sem a lista aqui. Jorge Biscaia Júnior. Presente. José Nélio Xavier Lemes. Presente. Mauro Vieira Machado. Nils Marli Aparecida Godinho. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilson Maria dos Santos Godinho. Não. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaki.
Presente.
Todos vereadores presentes, senhor presidente.
Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Não, da Bíblia. Ué. Aqui não está aqui, cara. Ah, está aqui. É, convido a vereadora Nilza Maria do Santo para ler uma passagem da Bíblia.
Pode, só que pode falar.
Ouve e obedece a Deus. Você obedece no mar. Quando sentires o tentador, de fugir do meu trabalho, como quem foge de demônio, na cabeça.
Alô. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Som.
Tema livre vai falar? Quer falar o tema livre? Ofício 52-2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 35-2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento e epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 053-2018, Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 37-2018 da vereadora Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 054 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 38-2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 55-2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, pelo presente encaminhamos para a ciência dessa Igreja Casa Legislativa o Decreto Municipal 7116, de 28 de maio de 2018, que declara a situação de emergência no município de Piedade e cria o Comitê de Gerenciamento de Crise no Gabinete do Prefeito e Fiscalização de Prática Abusiva dos Preços, que foi decidido após reunião com os secretários, diretores e assessores municipais que avaliaram a situação ocasionada pelo desabastecimento de combustíveis e suas consequências. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Decreto 7116, de 28 de maio de 2018, declara situação de emergência no município de Piedade e cria Comitê de Gerenciamento de Crise no Gabinete do Prefeito e Fiscalização de Prática Abusiva dos Preços. José Tadeu de Rezende, Prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e, considerando o impacto e a gravidade dos efeitos decorrentes da paralisação nacional dos caminhoneiros, iniciada em 21 de maio de 2018, com o desabastecimento de bens indispensáveis à manutenção dos serviços públicos essenciais, considerando a necessidade de se decretar situação de emergência nos termos do que dispõe o artigo 2º, inciso 3º do Decreto Federal 7.257, de 4 de agosto de 2010, eis que configurada a situação anormal, com danos e prejuízos que implicam do comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público ao ente atingido, considerando ainda que nos termos do artigo 60 e seus incisos da lei orgânica do município compete ao prefeito dirigir, fiscalizar, defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, inclusive solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, considerando que a legislação vigente, como o inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal, permite, no caso de emergência, perigo público, o uso pela autoridade competente de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Considerando que essa situação está prevista no Código Civil, artigo 1228, parágrafo 3º, e demais legislação federal pertinente à matéria, tendo legitimidade para tanto todas as autoridades, pessoas políticas. Considerando ser de fato notório nacionalmente a greve generalizada dos caminhoneiros, que está afetando a reposição de bens no mercado de consumo, além de causar total desabastecimento no setor de combustíveis e, por consequência, nos alimentos e insumos hospitalares, remoção de pacientes por ambulâncias, segurança pública, limpeza pública e outros setores essenciais do município, prejudicando, de modo geral, toda a população. Considerando que o poder público municipal deve manter atendimento de serviços públicos essenciais, principalmente na área da saúde, mobilidade urbana, limpeza pública e segurança urbana, educação e serviços públicos, decreta. Artigo 1º. Fica declarada situação de emergência no município de Piedade em razão do desabastecimento de bens, produtos e gêneros de primeira necessidade destinados à população piedadense, causados pela paralisação dos caminhoneiros em todo o país, sem previsão de término. Artigo 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência, ora declarada, fica criado no gabinete do prefeito, o Comitê de Gerenciamento de Crise e Fiscalização da Prática Abusiva de Preços, com a seguinte composição. 1. Prefeito, a quem caberá a coordenação do colegiado. 2. Chefia de gabinete. 3. Secretaria de Educação. 4. Secretaria da Saúde. 5. Assessoria Jurídica. 6. Secretaria de Serviços Públicos e Transporte. 7. Guarda Civil Municipal. 8. Diretoria de Agricultura. 9. membro do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 1º. O comitê deverá propor e adotar todas as medidas preventivas ou reparadoras administrativas e judiciais visando a manutenção dos serviços públicos essenciais à população de Piedade. Parágrafo 2º. Compete também ao comitê o monitoramento de todas as situações de abastecimento e operação dos serviços essenciais, bem como propor, se for o caso, decretação de estado de calamidade pública ou revogação do estado de emergência. Artigo 3º. Considera-se os serviços públicos essenciais para os fins deste decreto: 1. Saúde, transporte de pacientes e de material biológico, gases medicinais e diesel para geradores, distribuição de insumos, vacinas, medicamentos e os veículos particulares dos profissionais de saúde. 2. Educação, transporte de alunos, distribuição de gêneros alimentícios, gás liquefeito de petróleo, GPL, para os estabelecimentos educacionais. 3. Transporte coletivo urbano de passageiros. 4. Coleta de lixo. 5. Serviço funerário. 6. Segurança urbana, polícia militar, polícia civil e guarda civil municipal. 7. Defesa civil. 8. Concessionária de fornecimento de energia elétrica Electro. 9. Concessionária de fornecimento de água, Sabesp. Artigo 4º. No caso de eminente perigo público, poderá ser requisitada propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, nos termos do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Artigo 5º. As secretarias municipais e os demais órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta deverão implantar plano de racionalização do uso dos insumos no âmbito de suas respectivas competências, com o objetivo de preservar a continuidade das atividades essenciais. Artigo 6º. As atividades da rede municipal de ensino, com exceção das creches, ficam suspensas a partir do dia 28 de maio de 2018 até a normalização da situação causadora desta decretação de emergência, sem prejuízo do calendário escolar, com reposição das aulas em datas oportunas definidas pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 7º. Para evitar eventual desabastecimento nos produtos hospitalares, nas unidades de saúde do município e nos serviços essenciais, poderá limitar o atendimento aos casos de urgências e emergência. Artigo 8º. Todas as empresas que comercializam combustíveis no município devem assegurar prioridade para o atendimento dos serviços essenciais. Artigo 9º. O comitê realizará fiscalização da prática de abusiva de preços dos combustíveis e gêneros de primeira necessidade. Nos casos que sejam comprovados, serão encaminhados para apuração e aplicação das penalidades junto ao órgão competente. Artigo 10. As despesas com a execução desse decreto serão suportadas pelas dotações próprias do orçamento vigente, ficando o prefeito municipal autorizado a abrir créditos especiais extraordinários, se necessário. Artigo 11. Esse decreto entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos até a cessação da situação de emergência. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. A Viprem, Associação Viver em Plenitude, ofício 0536/2018, para a Câmara Municipal de Piedade, ao cuidado responsável, referência, esclarecimento. A Associação Viver em Plenitude vem através de seu presidente, em exercício, Irineu Polia, portador do RG 14615-530-3, e CPF 032-533-958-98, por meio deste solicitar que sejam esclarecidas algumas, todas sanções que a entidade supramencionada vem sofrendo pela pessoa da senhora Roseli Marini, diretora da Ação Social do município de Piedade. Breve relato. Após uma reunião com as entidades do município, onde eu não concordei com alguns pontos discutidos, começaram retaliação contra a Viprem. tais como cortaram o leite, proibiram minha entrada na secretaria, cortaram os legumes e, por fim, após a festa de aniversário do município, o senhor Messias me contatou via telefone que era para eu passar no fundo social e retirar alguns alimentos. Assim foi feito. E, para minha surpresa, no outro dia, o mesmo senhor Messias me ligou informando que, por ordem da senhora Roseli, teria que devolver os alimentos, pois, por ordem expressa, da mesma não era para nos ajudar em mais nada. Sendo que, até a data presente, estou atendendo 4 assistidos do município, sendo que, no ano de 2018, já foi solicitado e fornecido 9 vagas assistenciais, pedido solicitado pela Secretaria através de ofício. A VIPREM, Associação Viver em Plenitude, está com toda a documentação em ordem e vem prestando seu serviço desde 2006 até a presente data. Até a presente data, minha indignação como uma entidade sem fins lucrativos e banida de ajuda do município por divergência pessoal. Situação por mim presenciada, comunidade particular do município, retirando várias cestas básicas na secretaria onde a senhora Roseli e a diretora. Gostaria que, dentro do possível, seja resolvido o breve relato acima mencionado. A entidade optou por não assinar o termo de fomento 2018 e, mesmo assim, se colocou à disposição de todas as secretarias do município. A grande preocupação e a indiferença com a instituição por parte da responsável em tirar os indivíduos em situação de vulnerabilidade e colo calos em um local apropriado, como a instituição vem fazendo desde 2006 até a presente data, fornecendo 20 a 25 vagas por ano, contrato antes firmado para 10 vagas. Piedade, 28 de maio de 2018. Irineu Piola, presidente em exercício, coordenador de terapêutica administrativa. Câmara Municipal da Piedade, proposta emenda à Lei Orgânica número 4 de 2018. Altera o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Orgânica do município de Piedade para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2018. Altera o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Orgânica do município de Piedade para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato. A Câmara Municipal de Piedade promulga. Artigo 1º. O artigo 14, parágrafo 2º da Lei Orgânica do município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. Perderá o mandato. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, 2 e 7 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara por maioria absoluta mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Artigo 2º. Esta lei, a presente emenda à Lei Orgânica, entrará em vigor na data da sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. A redação anterior, parágrafo 2º, dos casos do inciso 1, 2 e 7 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto, por maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político presente representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Câmara Municipal de Piedade, proposta à Lei Orgânica 05-2018, altera o inciso 1 do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Piedade para acrescentar licença gestante, adotante e paternidade. Proposta à Lei Orgânica número 5-2018, altera o inciso 1 do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Piedade para acrescentar licença gestante e adotante e paternidade. A Câmara Municipal de Piedade promulga. Artigo 1º. O artigo 16, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. O vereador poderá licenciar-se, 1. Por motivo de saúde, devidamente comprovado, licença gestante, adotante e paternidade, nos termos, nos mesmos termos do previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Piedade. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. Redação anterior, por motivo de saúde, devidamente comprovado. Câmara Municipal de Piedade, proposta de emenda à Lei Orgânica número 6/2018. Revoga o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 6/2018. Revoga o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade promulga. Artigo 1º. Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Artigo 16. O vereador poderá licenciar-se. Artigo 2º. Revogado. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. A redação interior, parágrafo 2º, para fins de remuneração, considerar-se-á como exercício vereador licenciado nos termos do inciso 1. Projeto de Lei 03/2018, de autoria do vereador Benito Alves dos Santos. Substitutivo ao projeto de lei 03/2018 do vereador Benito Alves dos Santos. Obriga os estabelecimentos privados a inserir placa com símbolo internacional das pessoas portadoras do autismo e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta o prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam obrigados os estabelecimentos privados fixar em local visível placa contendo o símbolo internacional das pessoas portadoras do autismo onde houver atendimento preferencial. Artigo 2º. Para a obtenção do atendimento preferencial poderá ser apresentado atestado médico simples da condição de autista. Artigo 3º. Autoriza o Poder Público Municipal, em caso de descumprimento do disposto no artigo 2º, a aplicar as seguintes penalidades. 1. Advertência por escrito na primeira atuação pela autoridade competente. E 2. Multa. Parágrafo único. Os recursos oriundos da arrecadação das multas devem ser revertidos em favor de projetos voltados aos deficientes. Artigo 4º. A penalidade de advertência não poderá ser aplicada mais de uma vez para uma mesma infração cometida pelo mesmo infrator. Artigo 5º. A multa no valor a ser fixado por decreto do Executivo será aplicada quando tendo transcorridos mais de 60 dias da aplicação da advertência sem o infrator sanar a irregularidade. Artigo 6º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada sucessivamente, respeitando o interdício de 30 dias até o cumprimento exposto no artigo 2º. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor após decorrido 90 dias de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. Benedito Alves dos Santos. Justificativa em atendimento à sugestão dos vereadores, membros das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, apresento e substitutivo para a deliberação dos nobres colegas. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2018, o vereador Adelso Vieira de Jesus. Confere ao Jorge Yasunobu Osako a distinção de mérito esportivo no município de Piedade. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2018, confere a Jorge Yasunobu Osako a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4507/2017, autorizada a conferir ao Sr. Jorge Yasunobu Osako a distinção do mérito esportivo do município de Piedade, pela sua relevante atuação e incentivo à prática desportiva do judô em nosso município. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, a realizar-se preferencialmente no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. Vereador Adelso Vieira de Jesus. Projeto de decreto legislativo número 8/2018 do vereador Benito Alves dos Santos. Confere a Gustavo Xavier de Oliveira Pereira a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4507/2017, autorizada a conferir a Gustavo Xavier de Oliveira Pereira a distinção do mérito esportivo do município de Piedade pelas relevantes conquistas nos campeonatos de ciclismo MTB, representando o nosso município e país. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, a realizar-se preferencialmente no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. Vereador Benito Alves dos Santos.
Os ofícios se encontraram à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. A proposta das emendas da Lei Orgânica Municipal serão encaminhadas à Procuradoria Jurídica e as emendas, em caso, e posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 48/2018 solicita informações sobre a implantação de rede de coleta de esgoto na Vila Moraes. Senhor Presidente, considerando que uma das ações para prover saúde pública é o do saneamento básico, importante atividade que engloba, além de o abastecimento de água potável e a limpeza urbana, engloba também a coleta e o tratamento do esgoto. Neste contexto, esta Câmara Municipal tem reiteradamente elaborado requerimentos com o intuito de obter informações sobre a implantação de rede coletora de esgoto na Vila Moraes. Como contam com os requerimentos 74/2015, 98 e 188/2017, proposituras e respostas no anexo, considerando que, em sua última resposta, a Administração Municipal informou que a autarquia responsável pela obra, a Sabesp, se comprometeu a trabalhar para entregar a obra em 2018. Requeiro a mesma, ouvido a igreja, o plenário, atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado do seu prefeito municipal, os seguintes questionamentos de interesse público. 1. O que impede a autarquia de iniciar os serviços? 2. Quais as ações a autarquia já realizou ou realizará para superar as dificuldades e estipular um prazo de conclusão da melhoria? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento tendo em vista a protelação da melhoria, o que causa revolta da população local, uma vez que tal situação põe em risco a saúde pública e o meio ambiente, comprometendo a qualidade de vida dos moradores. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de maio de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 49/2018. Solicito informações sobre a retirada da passarela na Avenida Tancredo Neves, que liga a Rua Aurélio Amaral. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvida igreja o plenário, atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a retirada da passarela da Avenida Tancredo Neves, que liga a Rua Aurélio Amaral, nas proximidades da residência 673, e solicitamos os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Por que foi retirada a referida passarela? 2. A administração pretende recolocar, se sim, quando? 3. Se não, qual o motivo? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Visa o presente requerimento esclarecer a situação da referida passarela e fornecer uma resposta à reivindicação dos moradores que anseiam pelos serviços públicos mencionados, tendo em vista que já passaram meses e até o momento nenhuma informação foi passada à população, conforme foto anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de maio de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 50/2018. Solicito informações a respeito da data para instalação de iluminação pública na travessa entre a Rua Saladino Araújo Leite e bairro dos Moreira. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos encaminhe informações a respeito dos estudos e da data para a instalação de iluminação na travessa entre a rua Saladino de Araújo Leite e o bairro dos Moreira. Justificativa. Este vereador está acompanhando a reivindicação dos moradores dessa região de Piedade, que sofrem a falta desses serviços públicos no local. Diante disso, considerando matéria publicada no Jornal do Município no dia 20 de outubro de 2017, onde a administração publicou matéria que diz: a Secretaria informa que já existe estudo para implantação de iluminação pública no local, previsto para 2018. Dessa forma, e contando com as devidas respostas, solicito essas informações, importantes informações, para que este vereador possa informar os moradores que nos procuram buscando saber sobre a atual situação dessa demanda. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de maio de 2018. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 51/2018. Solicita informações sobre ligação de água no bairro Alegre. Bairro Alegre. Senhor Presidente, considerando que a água, além de ser direito e saúde, o município é responsável para atender a população. Considerando que o bairro do Alegre, que fica entre o bairro dos Leites e Boa Vista, tem crescido muito. Considerando que a luta dessa população não é de hoje, faz 20 anos que pedem água, mas não são atendidos. Requeiro a mesa, ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Tem previsão de instalação imediata para ligação de água? Quando? 2. Há projeto em andamento? Se sim, encaminhar cópias. 3. Existem recursos? 4. Quais são as medidas da Prefeitura e Sabesp para atender a demanda? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Foi procurado pelos moradores onde estão sofrendo com a condição crítica com a falta de água. Seus poços artesianos e não tem mais o que fazer. Muitos estão comprando água. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, requerimento. Não havendo ninguém queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 52/2018. Solicita que seja oficiado o DR sobre a necessidade de efetuar estudos para melhorar a sinalização e instalar faixas estrosadas em trecho da rodovia SP-250. Senhor presidente, requer obedecer às formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que seja oficiado o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, responsável por essa região, no sentido de informar a necessidade de realizar estudos com o objetivo de melhorar a sinalização e implantar faixa estrosada estímulo para redução de velocidade em um trecho da rodovia SP-250 que fica entre a Vila Xavier e o bairro dos Cotianos. Justificativa, esse trecho da rodovia já ocorreram diversos acidentes, alguns com vítimas fatais, o que nos tem causado muita preocupação, pois é um trecho bastante sinuoso e pelo fato de dar acesso a dois bairros populosos do nosso município, o tráfego de veículos e pessoas é bastante intenso. Trata-se de reivindicação antiga dos munícipes, razão que apresento esse requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. Vereador Alex Pierre da Silva.
Em discussão, requerimento.
Vai discutir.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, meu boa noite. A minha fala aqui nessa noite, presidente, é sobre essa solicitação, onde vem em anexo, tá, junto ao doutor Daniel, as fotos, né, do ano passado, onde teve já dois acidentes ali, com vítimas, né, e a responsabilidade é da DR, que não tem feito seu trabalho. Então eu peço, nessa noite, aos vereadores que apoiem esse requerimento para que tenha força, para que eles possam fazer o mínimo, que é a sinalização ali naquele trecho. É um trecho muito perigoso, tá? Onde vários vereadores aqui já têm preocupado por aquele trecho ali, têm feito requerimento, indicação, e não foi atendido ainda. Mas se nós unirmos nossas forças aqui, nós podemos amenizar, né, e não poder mais morrer gente naquele local. Não famílias perder pai, perder irmãos, sobrinhos, por falta de coragem, por falta de trabalho para fazer ali. Custa colocar ali uma sinalização, né, para diminuir a velocidade. Se for a prefeitura responsável, eu vou cobrar do prefeito. Mas como é DR, então que o prefeito nos ajude a estar cobrando. E o prefeito sabe a importância que é isso aí, já trabalhou nesse órgão e sabe a importância que é para o nosso município. Então vamos trabalhar para que nosso município seja seguro. As pessoas que possam passar por ali, os filhos daquelas pessoas que moram ali no Cotiano, principalmente ali da Vila Xavier, que passam ali crianças para ir para a escola, naquela rodovia ali muito perigosa. Então, por favor, eu peço o apoio de todos os vereadores dessa noite. Depois, se os vereadores quiserem ver o requerimento, tem fotos anexas ali de vários acidentes que já teve no município. Muito obrigado.
Permite uma parte?
Por favor, tem que discutir o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, meu muito boa noite. Peço desculpa aqui pelo lapso do momento aqui, que não tinha parte, sabe? Eu só queria comunicar ao nobre vereador Alex Que na semana passada eu conversei com o engenheiro da DR e ele passou a situação a qual a DR tá enfrentando. Então, até o momento, não existe empresa licitada para fazer as faixas no asfalto também. Por esse motivo, eu estava pedindo lá para o bairro do Miguel Russo, e ele falou, está difícil a situação, porque ainda não, o Estado não licitou uma empresa para fazer a sinalização nas vias públicas. Então, é isso que eu queria deixar esclarecido para a gente não cometer nenhuma... não cometer nenhuma injustiça. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Eu vou discutir, mas eu vou discutir aqui mesmo só para uma... Eu só quero falar para os vereadores o seguinte... Bem, eu quero avisar só os vereadores. É o seguinte, eu acho que a DR está quebrado mais do que Arroio do Terceiro. Você vai perder tempo. Nós vamos perder tempo de estar chegando. O que nós temos que fazer é um manifesto. Porque se às vezes um vereador individualmente chegar, nós temos que montar um bloquinho, sabe? E chegar lá, se for preciso... quebrar o pau lá em cima, porque não adianta. Você pede, você já faz quanto tempo que a gente vem pedindo, eles dão risada da cara da gente. Não fazem nada. Entendeu? Então, eu acho que vocês que estão com esses problemas aí, que todos nós, eu acho que é problema de todos nós, logicamente, cobrar e ir em cima, eu acho que o certo é fazer uma pressãozinha. A gente reunir aí uns 4, 5 vereadores, porque o nosso amigo lá é forgado. Ele está de mãos, na verdade, está de mãos atadas, né? Porque se não tem material, não tem nada, é tudo terceirizado. Marmales estão tampando os buracos e dando uma roçadinha aí na beira da estrada, e é o que estão fazendo. Então, alguém desses vereadores aí, eu até falo assim, clarecidamente, que se tiver algum problema aí, faz um documento, manda, e guarda a cópia, e a gente reúne aí uns 4, 5 vereadores, que nós vamos lá em cima para fazer uma pressão, porque senão nós vamos só ficar fazendo, perdendo tempo aqui, fazendo papel, e não se resolve nada. Não há mais nenhuma placa de sinalização que é essencial numa rodovia, principalmente numa rodovia que não é 250 ali, que é movimentado. Então, eu tô falando isso para vocês, a hora que vocês quiserem, a gente marca uma reunião, e podemos até chamar ele para vir aqui, dar uma explicação para nós do que está acontecendo. Não é verdade? Nós manda um documento e faz um pedido para que ele venha aqui dar uma explicação para nós, para o vereador, para nós não ficar com essa... escrevendo aqui, batendo, fazendo documento e perdendo tempo. Tá certo? Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. O requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 53/2018. Solicita informações sobre o cumprimento em nosso município da Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Senhor Presidente, considerando que a Lei Municipal 3542, de 29 de julho de 2004, criou a Guarda Municipal de Piedade, considerando que a Lei Federal 13.022/2014 fixou um prazo de 2 anos para que as Guardas Municipais se adequassem a ela, considerando que o prazo fixado pela lei expirou em 8/8/2016, sem que o município tomasse qualquer providência nesse sentido, requer obedecer formalidades regimentais e o vídeo da igreja, o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de nos enviar as seguintes informações quanto à regularização da Guarda Municipal. 1. Quais as providências que o Executivo vem tomando no sentido de se adequar à lei federal? 2. O Executivo pretende atender às determinações da lei federal? Caso afirmativo, quando? Caso negativo, por quê? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Ocorre que a falta de regulamentação da lei no nosso município tem causado prejuízo aos servidores. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
Coloco em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população presente, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala com relação a esse requerimento. A Lei 13.022 é uma lei federal do ano de 2014, que está vigente, né? Então ela está valendo. O prazo para todos os municípios se adequarem a essa lei, ela expirou em 8/8/2016, porque ela foi criada 8/8/2014, foi sancionada, e o prazo final seria 2 anos, então, 8/8/2016 ela expirou. Por coincidência, naquela época, eu me lembro bem que era período eleitoral, e teve um momento que não poderia ser feito nada, né, com relação a essa adequação. Mudou de administração, essa administração iniciou um enquadramento nessa lei, que seria a utilização do comandante da própria corporação, né? Só que ficou faltando ainda para poder o cumprimento por completo dessa lei. E um desses casos seria o plano de carreira dos servidores. Naquela época também, eu lembro que foi feito forma de um esboço e foi encaminhado para o Legislativo, foi encaminhado para o Executivo, essa cópia, né, para ter ciência de como estava andando aquele caso. E se passou um ano e meio, praticamente, de governo, e até o momento não foi dado sequência nisso. Por que da importância desse cumprimento? A gente sabe que a Guarda Municipal está sofrendo com um problema de falta de estrutura, falta de equipamentos, de carro, e do próprio número de guardas. A partir do momento da criação do plano de carreira, que é o enquadramento na 13.022, vai facilitar, né, e vai ser uma forma, é um planejamento para poder colocar mais guardas depois, né, para poder fazer efeito o impacto financeiro para a criação do cargo e tudo mais. Por isso, da importância desse cumprimento da lei. Né, e como é uma lei que ainda não foi cumprida, isso tem problemas sérios, jurídicos, com relação a isso. Então, tem que ser cumprido o mais rápido possível. Né, e peço a atenção e a ajuda de vocês para a gente ter essa conversa com o Executivo, para ele que se cumpra o mais rápido possível essa lei. E peço também para que assinem esse requerimento para poder dar mais força. Obrigado pela atenção de todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Leitura das indicações.
Indicação 116/2018. Indica pavimentação da rua Eugênio Falco da Paixão, na Vila Maria. Senhor presidente, considerando que a rua é muito importante para o bairro da Vila Maria, onde há um fluxo de pessoas diariamente é muito grande, considerando que a rua já tem água, energia elétrica e até IPTU, coleta e lixo, e a rua possui a largura respeitando a lei para que seja asfaltada. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja feito estudo para fazer pavimentação na rua Eugênio Falco da Paixão, da Vila Maria, conforme foto anexo. Plenário vereador Roberto Rodrigo da Silva, 25 de maio de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 117, 2018. Indica a doação de material de construção conforme a Lei 3686, de 8 de março de 2006. Senhor presidente, considerando que essa família que mora de favor e possui terra própria, mas por poucas condições não consegue fazer sua casa, pois a aposentadoria mais da metade gasta com remédios conforme o foto anexo. Considerando que o senhor prefeito fez uma lei 3686 de março de 2016 para doação de material de construção a fim de ajudar essas pessoas que estão precisando. Considerando que quando fazemos uma lei é que queremos executar ela, pois o município precisa desse benefício, pois isso que foi feito a lei. Considerando que a pessoa se encaixa na lei e não conseguiu o material até agora, foi pedido em janeiro do ano passado, mas até agora nada. Indico o seu justificativa. Indico o seu prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que faça um estudo para atender essa família que vive com um salário mínimo e precisa apenas de um apoio com material de construção para fazer apenas dois cômodos e viver com dignidade. Plenário vereador Roberto Rodrigo da Silva, 25 de maio de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Está muito ruim. Está misturado a redação ali.
Leitura da... As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Leitura da moção.
Moção 05-2018, da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Moção de congratulação com a equipe da Força Tática da Polícia Militar. Congratulação com a equipe da Força Tática da Polícia Militar. Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade, e demais vereadores que subscrevem a presente vendo o exercício de suas prerrogativas, a presente presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação à equipe da Força Tática da Polícia Militar, composta pelo segundo sargento Maicon, cabo Fred e soldado Evandro, pelo atendimento emergencial prestado na noite de 20 de maio, ocasião pela qual rapidamente fizeram o parto de emergência dentro da viatura de Piedade da pequena Querolai. Que após a deliberação seja dada ciência aos homenageados. Plenário vereador Roberto Rolindo da Silva, 24 de maio de 2018. Vereador Nilza Maria dos Santos Godinho. Moção 06 da vereadora Nilza Maria Santos Godinho. Moção de aplauso ao projeto Guri. Senhor presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade, e demais vereadores que subscrevem a presente vendo o exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de aplausos à Casa da Cultura pelo Projeto Guri, o mais importante projeto social do Estado de São Paulo. É um programa de ensino musical gratuito voltado às crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos de idade, ou até os 21, na Fundação Casa, nos grupos de referência. Além de frequentarem as aulas coletivas duas vezes por semana, os alunos realizam apresentações abertas ao público e podem participar de projetos complementares. Que após a deliberação seja dada ciência à Casa da Cultura e à senhora coordenadora Daiane Domes Godinho da Silva Tabarro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de maio de 2018. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
As moções serão incluídas na pauta da próxima semana. Vereadores inscritos, tema livre. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes. O que mais traz aqui hoje é o que está acontecendo no nosso Brasil. Veio até parabenizar os caminhoneiros pelo puxão de orelha que está dando ao Brasil, a cada brasileiro, a cada um de nós. A cada um de nós também, por que não? Mas mais principalmente lá em Brasília. Mas a gente vê que todas as coisas lá têm uma razão de ser. A gente não vê reivindicação de motoristas, caminhoneiros, como eu vi na televisão, que alguns viajam 12, 15, 20 horas para ganhar um salário mínimo. Os caminhões viajam 12, 15, 20 horas para ganhar um salário mínimo. O máximo que algum ganha são 3 salários mínimos. A responsabilidade, e eles pararam o Brasil. Mas a gente fica perguntando, todas as coisas têm uma razão de ser. Eu conversando hoje em Sorocaba com um médico, ele falou só, os caminhoneiros deveriam ir a Brasília cercar Brasília, para que lá sentisse que lá é que pensam por nós. O cérebro do Brasil está lá por nós. Lá que eles deviam pensar, no Belá que eles deviam fazer esse movimento. Mas todas as coisas têm que agir com prudência. Por que eu digo com prudência? Porque a prudência é um momento qualificado para uma reflexão e uma consulta. Para uma reflexão e uma consulta. Muita gente diz por aí, e estamos parabenizando os caminhoneiros, sim, mas a hora que começar a faltar alimento, hoje nós vimos o presidente da Câmara, nosso presidente chegou a ver também, no Mato Grosso, a turma irrigando, irrigando pastagem com leite. Irrigando a pastagem com leite, porque não se chega ao mercado. Então, todas as coisas, nós temos que ter essa prudência, um momento para reflexão. Nós tivemos, eu acho que há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, o problema da falta de água no Brasil. Ou não tivemos? Quem se lembra? Nós economizamos água. Ninguém deixou de tomar banho. Ninguém deixou de tomar banho. Ninguém passou sede. Mas nós procuramos controlar a nossa torneira. Nós controlamos a nossa torneira para que, em vez de tomar banho de 15 minutos, nós possamos tomar o banho em 5 minutos. Isso é reflexão. Isto que está acontecendo hoje no Brasil é uma reflexão para todos nós. Para todos nós que somos brasileiros. Eu acho que foi o momento, os caminhoneiros já vêm há muito tempo que nós viajamos pelo Brasil, eu costumo descer às vezes lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, viajante e via placa, adesivos em caminhoneiros, viajando pela BR-116. Se o caminhoneiro parar para o Brasil, isso há 5, 6 anos, 10 anos atrás, já tinha esses adesivos. Eles já vinham alertando isso há mais de 10 anos atrás, gente. Então, não começaram a semana passada. Estão falando hoje que é WhatsApp, que pararam porque é WhatsApp, porque não sei o quê. Mas eles já vinham alertando a preocupação deles com o combustível. No combustível sofremos todos nós. Vocês viram agora o representante do executivo, o vice-prefeito, falando para nós do problema aqui em Penado, o decreto do prefeito decretando esse decreto de emergência aqui na nossa comunidade. É para nós isso aí, gente. É para nós isso daí. O preço do combustível subindo todos os dias, o reflexo para nós, o reflexo para os agricultores na roça. A Marli, Zenésio, o nosso presidente Geraldo, Adelso, Benedito, que vive da lavoura, sabe do problema lá com o seu trator todos os dias subindo combustível. E nós não temos a reposição no mercado. Tudo isto é um momento de reflexão. Nós podemos dizer que é um momento pacífico. Pedimos a Deus que não se parta para enfrentamento. Aí há perigo de ter morte, como hoje ocorreu um tiro lá no Espírito Santo, em que o pai e o filho foram atravessar com a mercadoria para chegar no mercado, e os caminhoneiros cercaram, o filho pegou, deu uns tiros, foram presos. mas para levar a mercadoria deles, da roça deles, com o caminhão deles, houve o seu problema lá no Espírito Santo. Então, tudo isso é um perigo para nós, gente. Então, eu posso dizer que os caminhoneiros estão simplesmente de parabéns, porque acordamos para que façamos um Brasil melhor, mas que não ficamos só nessa campanha, não ficamos só nessa, não digo greve, nessa paralisação, porque o Brasil não está parado, o Brasil continua, pode faltar coisa, mas continua com a sua atividade a trancos e barrancos. Então, um momento, por que eu falei imprudência? Porque é um momento de decisão, é um momento de decisão que se baseia sobre fases que tornam possíveis ações a serem realizadas, fases que ações que possam ser realizadas. Tomada de providência, quem vai pagar essa conta? Nós vamos pagar essa conta. Nós vamos ter que pagar a Petrobras. Pode ter certeza disso, são 10 bilhões de dívida que vai ter até o final do ano. Quem vai pagar é cada um de nós, cada um do brasileiro que paga seu imposto. Então, gente, é um momento de reflexão. Estão de parabéns os caminhoneiros, mas o que a gente fala que haja com prudência, no levar, fazer com que determinadas coisas perecíveis cheguem até na ponta do consumidor. Caso do leite, por exemplo, caso de remédio, caso de emergência de ambulâncias, que isso não deixa parar. Me contava o nosso presidente agora há pouco, que uma sobrinha dele que eu conheço, foi ser internada em Pilar do Sul, os caminhoneiros não deixaram entrar. Isso não pode acontecer, gente. Aí não é agir com prudência. Aí é agir já com violência. Aí já é agir contra a dignidade até da pessoa humana, gente. Então, isso que nós temos que ter cuidado com determinados momentos, é um momento de reflexão a cada um de todos nós. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Alex.
Quero novamente aqui cumprimentar os presidentes, vereadores, vereadoras e a população presente nessa noite. A minha fala aqui nessa noite é ainda falando sobre a DR, que nós devemos que cobrar sim. Aqui está com mania aqui na nossa cidade as pessoas chegarem para nós e falar que não tem, nunca tem nada. Não tem, não tem, não tem. Né? Mas temos que cobrar. Porque se tem um órgão, tem que ter alguma coisa. Ou o salário não está caindo? O salário não cai todo mês? Né? Então, temos que cobrar. Do jeito que a gente é cobrado para trabalhar para a população, nós temos que cobrar os órgãos para fazer pelo povo também. Queria também falar sobre a Sabesp. A Sabesp tem feito um trabalho muito ruim no nosso município aí, cortando as estradas, as ruas aí, que estão sendo feitas o asfalto. Você acaba de fazer e amanhã eles cortam. Poxa, cadê o planejamento? Até quando nós vamos deixar que a Sabesp fique cortando nosso asfalto? É um sacrifício muito grande para conseguir uma verba, para fazer um recapeamento, para colocar um asfalto. Vocês não sabem como que é sacrificoso conseguir uma verba. E você consegue a verba muitas vezes, faz o asfalto, e a Sabesp vem depois e corta. E aí faz mal feito. Temos que fazer um plano de ação aí e cobrar a Sabesp. Mandar eles fazer melhor o asfalto. Recuperar o asfalto, então. Né? Recuperar o asfalto. Se cortou, recupera. Ganha muito para isso. É muito rica a Sabesp. Tá? Então deve prestar um serviço melhor para a população de Piedade. Não é fácil você manter o município arrumado, tudo, e vem depois a Sabesp fica cortando aí. Não devemos que admitir isso. E queria também falar sobre a minha indicação referente à doação de material. Eu queria que só que apenas nossa administração cumprisse a lei 3686, de 2 de março de 2006, e atendesse essa moradora que está precisando. Não precisa dar todo o material, não. Mas dê alguma coisa para ela, que ela vai ficar muito contente. E falando da paralisação, quer dizer aqui que faz mais de 15 anos nós estamos sofrendo aí com esse governo. Esperamos mudar esse governo aí e que entre pessoas que possam pensar no Brasil verdadeiramente, né? Nós vemos aí muitas ferrovias paradas, foram começaram a fazer, não terminaram e ficou parado aí, com o nosso dinheiro, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro também. Né? Vemos também muitas rodovias aí, que é uma vergonha, que nem estrada tem direito, né? E carrega lá os grãos lá no Pará. E é uma vergonha o nosso país não dar suporte para trabalhar. O povo brasileiro pensa no povo que gosta de trabalhar. O povo brasileiro não é preguiçoso. Preguiçoso é quem está lá, que não querem trabalhar. Faz 15 anos aí que não trabalha, não faz nada pelo Brasil. Mas que nós possamos mudar o Brasil e podemos fazer o melhor para o Brasil. Boa noite.
Vereador José Nésio.
Senhor presidente, vice-presidente, vereador, vereadora, imprensa, população presente. Eu venho aqui falar um pouquinho do DR também, como o nobre vereador comentou. É impressionante, aqui, onde a gente aqui, Itapiraí, Piedade, o DR não tem nada para arrumar nossas estradas. Eu também conversei com o diretor, ele fala que nunca tem, não é licitado, não tem nada. Mas veja bem, no próprio estado, você desce ali o Vale do Ribeira, totalmente diferente a manutenção das estradas. Então eu precisava saber o que será que acontece, o que será que acontece com o próprio departamento, que um lado não funciona e o outro dentro do estado funciona muito bem. Venho aqui também comentar, nobre vereador, sobre esse movimento dos caminhoneiros. Mas tudo isso aí é reflexo de um governo, que destruiu o nosso país. Mais de 12 anos esse governo vem arrasando. Só maquiagem. Se o estado de São Paulo tem duas vezes o PIB da Argentina, esses caras quebraram o nosso país. Destruíram a Petrobras, junto com maus empresários também. Então, veja bem, a população trabalha, a população, mas como nós temos lá maus políticos, homens que não respeitam a nossa nação. Né, nobre vereador Alex? Como é que nós podemos? Então, o que acontece? Agora, sobra para a população. Um governo que quer transformar o país, enchendo nossos empresários de encargos tributários e dando uma cesta básica para o Nordeste, só maquiando, e agora? Agora muitos falam, fora o Temer. Mas eles foram juntos, eles foram parceiros nas campanhas. Eu falo uma coisa para o senhor. É uma vergonha. É uma vergonha. Esses dias, eu estava no pronto-socorro, eu vi quatro irmãozinhos que estão no Lar da Mônica. Que o pai, que veio aqui, que o pai e a mãe estão desempregados porque, e ficaram com medo dos filhos passar necessidade, levaram lá no externato. Então veja bem, quanta vergonha, gente. Esses mal políticos, esses corruptos, destruindo o nosso país. Agora quem que sofre? Os nossos caminhoneiros, como o nobre vereador falou. Eu quando fui para Curitiba, eu conversando na época com um caminhoneiro, ele falou, ó, daqui 10 dias eu estou voltando para casa, vou percorrer esse país. Esses homens não veem os filhos crescer, gente, pelo amor de Deus. Enfrentando bandido nas estradas para ganhar pouco. Olha que situação. E lá em Brasília, os caras numa boa. Os caras numa boa lá. Viajando jatinho. É milhões e milhões que a mídia, todo mundo, todos nós estamos acompanhando que esses maus políticos fizeram com o nosso país. E depois na campanha vem falar no nome de Deus. Vem lidar com essas mentiras? Os nossos agricultores perdendo alimento, gente, produzindo não é fácil. A coisa mais difícil é produzir, é o homem chegar ali, colocar semente e ver o produto chegar na mesa do consumidor. Não é fácil. Os nossos agricultores são heróis. E aí? Quem que paga essa conta? Agora veja bem para vocês verem. Está chegando a eleição. Nós temos que analisar bem. Mas era um governo que veio para transformar. Mas um governo que veio maquiar o país. Vergonha. E eu vou falar uma coisa. Independente também. Na minha sigla partidária tem nego lá que está... E tem que estar preso mesmo. Então, o que acontece? Isso daí, o nosso povo não merece. Todo esse sofrimento pelos maus governantes. Pelos maus governantes. Que isso vem trazer. Imagina também essas criancinhas, gente, pelo amor de Deus, passando necessidade. Sorte que, graças a Deus, tem entidade que veio e acolheu. Porque a mãe está desempregada, o pai também não consegue. E vai dizer que eles são pessoas que não querem trabalhar? Lógico que quer. Quem quer deixar um filho? Agora, veja bem, e eles lá numa boa. Isso me revolta. Me revolta. Graças a Deus que nós temos um município aqui de pessoas honestas. Nós não fazemos parte dessa corja. Nós podemos falar que nós somos honestos. Então, mas eu fico assim, nobre vereador, triste com essa situação. Os caminhoneiros, como eu falei, eles são igual os agricultores, eles são heróis, pessoas do bem, pessoas que lutam para ganhar tão pouco. Mas isso é reflexo de um governo que a vida inteira lidou com mentira e que hoje uma grande economia da América, nós estamos passando por um momento difícil. Mas é momento de reflexão e momento de não ficar ali, analisar bem quem está governando para não cometer. Eu, graças a Deus, se eu errei colocando meu voto, mas eu não errei dessa forma aí. Então a gente espera que Deus nos dê sabedoria e nos dê força para nós mudar a situação do nosso país. Que o nosso povo é trabalhador e merece todo o carinho, todo o respeito. Um povo que, como o vereador falou, trabalha dia e noite. O que nós precisamos é de bom governante, é de ótimo governante, é de pessoas que respeitam os idosos, de pessoas que respeitam os agricultores, de pessoas que respeitam, de governante que respeitam o nosso povo. E também respeita nossas crianças, gente. Pelo amor de Deus, é o nosso futuro. As criancinhas morrendo aí, pessoas idosas aí, não tem, ganham o mínimo do mínimo, que não tem dinheiro. Eu sei, eu estou acompanhando minha mãe, com 80 e poucos anos. Ela é aposentada, um salário mínimo, ela está doente. A gente sabe o quanto é difícil para estar assim, tudo é caro. Mas não, esses homens aí, essa porção de dinheiro, milhões e milhões aí, e são aí, é vergonhoso, dizendo que está tudo bem. Mas Deus é grande e a história vai ser mudada, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população aqui presente, imprensa, meu boa noite. Eu também venho a essa tribuna hoje, também referente ao requerimento, né, que veio como resposta hoje aqui da praça, né, o cônego Jorge Mucizano, né, que eu enviei. E veio aqui as respostas, né, que foi feito lá na praça do cônego, lá Jorge Mocisano, que recebeu uma obra aqui, né, e o programa 100% Esporte para Todos. E foi realizado lá a quadra de futebol, né? Então a gente fica feliz por esse trabalho já estar sendo feito lá. E quando eu questionava também, porque existia, né, um projeto desde a gestão passada. E nesse projeto tinha uma emenda, né, de 160 mil, que era para ter feito lá a iluminação, revitalização da praça. E, na verdade, não veio essa emenda, né, de 160 mil. Mas eu fiquei feliz pela resposta aqui, né, quando eu perguntei também, caso não quais as obras que serão efetuadas na praça, favor enviar cópia do novo projeto de revitalização. E veio a resposta, e eu fiquei muito feliz, né, que nós temos aí uma emenda que foi solicitada para essa praça do deputado federal Floriano Pêzaro, é isso, né, Alex? De 250 mil, onde, então, eles vão trabalhar com a iluminação e dar todo esse melhoramento lá na praça Cônego Jorge Monsizano. Eu fico muito feliz pelo bairro ali, né, que vão ser também contemplado isso, através da quadra, iluminação, e, enfim, banheiros que eles precisam. Então, eu creio que vai ser um lugar que a família ali vai poder também, né, usufruir com seus filhos. E também lembrando da pessoa que é representada lá, o padre Jorge Monsizano foi um homem que fez muito por Piedade. Então, a gente fica feliz, alegre, e a gente vai ficar aí, né, acompanhando esse trabalho, fiscalizando também essa obra que vai ser feita lá, com a iluminação, tudo, né, e diz aqui, né, que já está no sistema de convênio federal e foi aprovada essa etapa desse projeto. Então, a gente vai esperar esse projeto ser concluído e a gente volta também a usar dessa tribuna para também parabenizar aí também, né, essa gestão que está olhando para essa praça com carinho e com todo amor devido a essa praça. Então, queria aqui também parabenizar pela resposta do requerimento. E também não podia dizer da manifestação da greve, né? Também quero deixar aqui os meus parabéns para todos os caminhoneiros que estão aí, né, em luta pela classe deles, pelo alto custo, né, do diesel. A gente sabe da importância desse trabalho deles, a gente sentiu na pele que o Brasil para, né? E a gente vê essa importância deles. O que dá para a gente falar é a lentidão do nosso governo, porque é algo que eles vêm reivindicando há muito tempo, né? E eu também pude acompanhar um pouco os meios de comunicação, pela televisão, que desde outubro eles estão indo até o presidente para adquirir essa ajuda. Então, não é simplesmente essa paralisação que eles estão exigindo, mas a gente vê o quanto que o nosso governo é lento para agir também. Hoje já nós estamos vendo aí sinais de preocupação, de violência, como citou o nosso vereador Daniel.
Permite uma parte. E posso dizer, senhora vereadora, que foi iniciativa do governo de São Paulo para que houvesse essa reunião. Quando o governador Márcio França, do governo de São Paulo, a iniciativa de chamar os caminhoneiros, porque senão nem Brasília tinha resolvido essa situação.
Com certeza. Eu vi também a pronúncia do nosso governador e queria até parabenizá-lo, porque se não fosse o Estado de São Paulo intervir, nós não teríamos, talvez, ainda essa reação do nosso presidente, do nosso Senado. Então, a gente vê que o que está acontecendo no nosso país hoje não é simplesmente uma categoria ir lá cobrar, mas nós precisamos de uma reforma política. A nossa política, ela está falida. A nossa política, esse sistema político, infelizmente, deixa a desejar. Porque, veja bem, um país do tamanho que é o nosso Brasil, a parte, né, de transporte ser voltado só para o caminhoneiro é muito pouco diante da extensão que é o nosso Brasil. Olha as ferrovias, todas elas abandonadas, onde poderia, pela ferrovia, ter muito mais, né, agilidade de chegar o alimento, ou, enfim, toda assistência no nosso Brasil. A gente vê o biodiesel, ninguém se faz nada, você fica preso, você fica alienado, você fica escravo de um sistema aonde o próprio nosso país, o próprio presidente não apoia simplesmente o etanol, que é nosso. Então, a gente está vendo que é um país que nós estamos regredindo. E nós estamos vendo que essa fase nossa que nós estamos sofrendo, e o povo brasileiro está sofrendo, e agora querem que o povo brasileiro pague a dívida da Petrobras, que a gente vem vendo Mensalão, Petrolão, Lava Jato, é de uma forma vergonhosa que nós estamos vivendo tudo isso. E é preciso que nós levante realmente como um povo brasileiro honesto, verdadeiro, e que nós possa ver uma política com mais clareza, com mais transparência. Não o que a gente está vendo hoje. Se é algo que precisa ser feito, meu Deus do céu, desde domingo, desde sábado, fazem reunião, 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 e não dá certo. Quer dizer, o presidente se pronuncia, terminou a greve, os caminhoneiros lá, porque não tem a representatividade deles. Meu Deus, que país é esse que, para tomar uma decisão, para ajudar uma classe, leva 10, 15 dias o Brasil ter que passar até fome para resolver um problema? Nós temos muito mal de político no nosso país. Infelizmente, eu deixo minha indignação também, mas parabenizo a atitude dos caminhoneiros, que nós possamos apoiá-los e que eles saiam vitoriosos disso, e que isso o mais rápido seja resolvido, porque está afetando, como dizia o nosso vereador Daniel, essa prudência, esse cuidado, o medo de se tornar uma violência, pessoas aí perdendo tantas coisas. Quer dizer, ainda o brasileiro, além de estar sofrendo, ainda ele tem que perder muitas coisas por negligência, por falta de uma vontade política que não existe no nosso país. Boa noite a todos.
Vereador Mauro.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Bom, gente, eu gostaria aqui, início da minha fala, dizer que eu gostaria muito que tivesse intervenção no nosso país. Muito. Mas intervenção literária. Literária já. Amigos que querem os militares no poder, vão estudar. Ler livros. Estudar história. Ver comentários. Inclusive, indico o livro Infância Roubada, que descreve crianças atingidas pela ditadura militar. Esse daqui é um post que vem circulando no Facebook, que eu achei muito importante, porque eu vejo realmente ignorantes políticos pedindo intervenção militar. Eu não vivi na época, mas eu estudei. Eu conheço como foi. Gostaria também de citar aqui um pouquinho com relação à ex-presidente Dilma. Ela foi e acaba sendo até hoje muito criticada, né? Muito debochada, podemos dizer dessa forma. Mas poucos sabem o sofrimento que ela teve na época da ditadura militar. Inclusive, tendo cigarro apagado no seio. Quem sabe das torturas praticadas pelo governo militar, jamais pede isso. Gostaria um pouquinho também de falar sobre a paralisação generalizada dos caminhoneiros. Olha, gente, eu sou a favor de manifestação, eu sou a favor de greve. Porque eu acho que é através da greve que a gente consegue requerer os nossos direitos. Mas vou ser sincero para vocês, eu estou preocupado com essa greve, da proporção que ela está tomando. A cada momento o governo fala que foi feito um acordo, mas a gente vê que isso não está acontecendo, como a nobre vereadora Marli disse. E a gente sabe que uma consequência da desordem do país, isso poderia acabar numa intervenção militar, que é um perigo, que é um perigo. Então, eu gostaria de deixar aqui essa minha preocupação registrada com relação à greve, né? E eles colocam, fazem reivindicações, eu vejo muitas pessoas falando, não, eles estão nos defendendo. Os caminhoneiros, eles estão defendendo, mas é mais a classe deles. Eles estão pedindo isenção do eixo que está levantado, abaixar o diesel, né? O diesel não ser alterado durante... somente 60 dias, após 60 dias. Então, eles estão pedindo, requerendo mais o direito deles. Isso vai causar prejuízo nos cofres públicos. E que, novamente, todo mundo vai pagar a conta. Né? Então, eu sou favorável, sim. Só que eu acho também que mais gente deveria participar, não nesse momento, para não causar desordem, lógico. Mas tem que ter essa consciência de cobrar do governo os impostos que a gente paga, que sejam revertidos para nós. Né?
Me cabe uma parte?
Sim, fique à vontade.
Só colocando. E além disso também, que até eu não coloquei ali, a gente vê que o próprio povo brasileiro também não colabora. A hora que está sofrendo, mas também não colabora, porque vocês viram o preço. Né? Uma pessoa vai pôr a gasolina lá, estão cobrando R$10 o litro da gasolina. Quer dizer, então, não é o momento que você vai ver que a corrupção está só na política. A corrupção está na mente do povo brasileiro, infelizmente.
Sim.
Então, a gente vê que também não há essa unidade da pessoa ajudar o povo brasileiro que está sofrendo. Por que cobrar R$10 o litro da gasolina se não está esse o valor? Por que cobrar R$5 o álcool se não está esse valor? Então, a gente percebe ainda... muitas pessoas aproveitando também dessa situação.
E muitos desses que aproveitam a situação falam mal da corrupção. Então, é aquele famoso ditado, é o sujo falando do mar lavado. Infelizmente. Gostaria também aqui de dizer, eu votei na Dilma, mas eu não votei no Temer. Eu jamais quis o Temer. Quem quis o Temer foi o pessoal... que saiu na rua, foi o pessoalzinho que disse que era verde e amarelo, que era Brasil, né? E agora todo mundo está pagando pato. Foi esse pessoal. Né? E muitos desses que não votaram na Dilma, votaram no Aécio. Votaram no Aécio. Um corrupto. Está mais que claro. Só que por quê? Porque o restante da Câmara, não digo todos, mas a maioria também fazem parte... do mesmo saco, né? Sujos, que protegem esse cara. Então, quem não votou na Dilma, votou na Aécio, com certeza. Possivelmente pode ter votado branco ou nulo, né? Que seria pior ainda, porque eu acho que a gente tem que ter decisão em quem vota. Gostaria de dizer também que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha... do ProUni, eu tenho vergonha do Fies, eu tenho vergonha, eu acho que todo mundo conhece aqui a Luz para Todos. Se não usou desse benefício, conhece alguém da família que usou. Eu tenho vergonha da Bolsa Família, eu tenho vergonha da Bolsa Atleta, eu tenho vergonha, gente, do financiamento da agricultura, que a gente sabe que antes só quem comprava trator, só quem tinha estrutura, que a gente viu... no desfile de 20 de maio, aqueles tratores bonitos, fortes, eram ricos, que poderiam comprar à vista, porque não existia financiamento. Eu tenho vergonha do trânsito caótico que se encontra no nosso país. Sabe por quê? Que abriu crédito para o povo financiar um carro. Hoje em dia, qualquer um pode financiar um carro. Só que sabe qual foi o problema realmente desse endividamento todo que aconteceu? É porque, infelizmente, o brasileiro não está preparado para ter oportunidade financeira. Ele acaba tendo oportunidade financeira e acaba se enrolando. É aí que foi o problema. A administração familiar. É por isso que o povo está... muitos estão endividados. Mas muitos que têm consciência... e que usaram dessa oportunidade hoje estão bem. A gente sabe disso. E eu digo isso por mim. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria tanto fazer uma faculdade. Tentei de várias formas. Passei no vestibular. Mas, infelizmente, a minha condição financeira, a condição financeira da minha família, não poderia custear isso para mim. Mas eu fiz minha faculdade. Sabe quando? Quando foi criado ProUni, o FIES, desse governo que muitos falam corrupto. Só que esquecem que a corrupção vem lá de trás da época de Dom Pedro. Só que era sempre, ó, embaixo do tapete. Quem deixou realmente a investigação seguir adiante foi esse governo. Doa quem doer. Inclusive, muitos deles estão sendo penalizados. Cometeu crime? Realmente, eu sou a favor, tem que pagar. Só que isso tem que ser para todos. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não é somente para uma classe. Então, gente, esse governo que passou aí, não posso dizer com o Temer, porque ele não faz parte desse governo. Ele só está acabando com a nossa nação. Mas os 14 anos do governo, foi o governo que teve oportunidade para todos. Só que muitos se lambuzaram. Inclusive os que estão lá em cima. Criança, quando vê doce, acaba se lambuzando. Infelizmente. Pode falar, novo vereador. Eu peço que seja prévio para mim terminar, por favor.
Dá mais um minuto para nós? Deu um minuto dele. Infelizmente, vereador, em parte eu concordo com Vossa Excelência, mas em parte eu digo que a quebrança do Brasil veio da política de subsidiar a Petrobras através do PT. PT subsidiou a Petrobras, estourando a Dilma, está estourando em nós agora.
Tem um minuto para concluir.
Sim. Então, gente, é isso que eu até gostaria de falar mais, mas não vai dar tempo. Eu vou concluir. Eu poderia dizer hoje que fora Temer, mas entrariam lá, pior, Rodrigo Maia. É o nho ruim, nho pior. É o nho ruim, nho pior. Então, eu peço a conscientização de todos, para que realmente nas eleições saibam votar. E vejam aquele que realmente dá oportunidade para o povo. Porque dá oportunidade para o rico, não adianta. O rico ele vai guardar. Se der oportunidade para o pobre, ele vai fazer a economia movimentar. É isso, gente. Obrigado pela atenção.
Vereador Nelson Preste. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite. Bom, eu subo nessa tribuna também só para ressaltar a situação, porque eu vou falar assim um modinho mais caipira, sabe? Mais grosso. Porque às vezes você tem muitas pessoas que falo lá, que os deputados, tudo formado, mas do que são mais rato, né? Então é melhor você ter um modo grosso, mas ser honesto. Eu acho que é isso que o Brasil está precisando, de nego honesto, pessoas de direito. Que eles próprios estão caindo na arapuca, porque estão falando que em poucos meses a Petrobras deu 7 bilhões de lucro. Quase não roubaram, não. Quase não puseram a mão. Turma do PT, né? Tudo sabia. Tudo sabia. Dilma sabia, Lula sabia, Temer sabia que estavam roubando. Estavam acabando. Não foi os motoristas que roubaram a Petrobras. Então, gente, nós precisamos falar o que é verdade. Não adianta nada você querer tampar o sol com a peneira. Não adianta nada você também que ele dá, favoreceu uma pessoa, mas passa a mão. Quem será? Quem que tem lá hoje é o maior acionista da Fribor, da Friboi? Né? Quem que é o maior acionista? Uns tempos atrás estava limpando cocô de elefante no zoológico. Hoje é um acionista lá que é incalculável. Quem será? Então você já sabe mais ou menos quem que é. Né? Então, gente, nós temos que pôr uma coisa na cabeça. Uma hora que disse o vereador Mauro agora aqui, tem vergonha sim. Nós todos temos vergonha. Nós temos vergonha do roubo que fizeram também. Os bandos de ladrão. É a mesma coisa de chussar um palhó de milho assim. Só sai rato de tudo que é lado. Você entendeu? Agora, que país que aguenta? Que país que aguenta com tanta roubalheira, safadeza? Se os motoristas não fazem essa greve, certamente nós teríamos coisa pior para frente. Porque produtor não ia aguentar comprar diesel. Ninguém ia aguentar mais. Imposto em cima do imposto, todo dia subindo. O combustível era todo dia. Uma pessoa que precisa de um botijão de gás. Você viu o preço que foi parar o botijão de gás? R$100 um botijão de gás. Cristo do céu. Nós vamos ter que voltar a morar tudo para o sítio. Comprar aí um pedaço de... Arrumar um pedaço de terra e fazer um fogão de lenha e começar a fritar ovo lá, porque não tem condição. Como é que você vai viver numa cidade desse jeito? Então, a coisa tá terrível. Caminhoneiros, coitado. Gente, eu digo isso porque eu fui caminhoneiro, tomei caminhão na estrada. Eu até tenho caminhão até agora no meu nome, que eu vendi, vendi o caminhão, tá, nem transferi. Está até agora um caminhão no meu nome. É que eu tô louco para que você vê livre disso aí, porque, gente do céu, pelo amor de Deus, ó, eu trazia muita mercadoria da Bahia. Um caminhão saía de lá da Bahia, os baianos chegavam aqui enlouquecidos, com os olhos assim, com uma batata. De tanto tomar rebite na estrada, para fazer horário, para chegar, para ver se ganha, se sobrava algum dinheiro para eles. Um dia, eu cheguei e vou contar um fato para vocês, tem até policial aí que são minha testemunha. No posto do Seda, chegou um caminhão carregado. Ele falou, Paulista, eu tenho que descarregar esse caminhão, porque eu tenho, já não dormi essa noite e ainda vou tocar mais uma noite. Se eu tenho que, a carga está pronta, eu tenho que voltar. Falei, mas meu Deus do céu, eu não posso descarregar você agora. Se você não descarregar, eu vou encostar esse caminhão, vou jogar tudo no banhado a carga. E já foi, já encostou o caminhão e já estava desamarrando, tive que chamar a polícia. Falei, pare aí, que nós vamos dar um jeito. Não faça isso. Aí levaram ele lá. Conversaram com ele, senão ele ia de desespero, que é um caminhoneiro. Eu dormia no caminhão no sul, você sabe o que é você passar uma noite 5 abaixo de zero, um cobertorzinho fino, você tremia dentro do caminhão, você funcionava, o caminhão se esquentava. Então é um desespero total. O caminhoneiro sai na estrada, ele fica 15 dias, 20 dias fora. Chega na casa, as crianças estão tudo gritando e às vezes chega com um puta tostão porque gasta tudo em óleo diesel na estrada. Não tem estrada, não tem... Você vai aqui para esse lado, Macapá, Rondônia, aqueles lados lá... Caminhão atola no toleiro e fica lá um mês parado lá porque não tem estrada. Será possível que esses governos não estão vendo isso daí, gente do céu? Se a economia do Brasil é a agricultura, será que não tem um filho de Deus, um cara que põe a cabeça no travesseiro e pense pelo menos uma hora dizendo o que está acontecendo no nosso país? Será que não tem nada? Nós vereadores aqui, como que nós não sabemos o que está acontecendo no nosso município? Nós somos desse tamanhinho, somos uma ponta de uma unha. Nós sabemos tudo, nós temos sabendo o que está acontecendo no país. Nós estamos sabendo o que está acontecendo no país. Agora imagine esses caras que tomam conta do país. Essa turma que não sei o que fazem lá.
Só querem saber o que já falaram aqui, andar de jatinho, subir de jatinho, ir para lá e para cá. O presidente, quando ele viu que a coisa fedeu, o presidente da Ministério da Agricultura, pegou o jatinho e sumiu. Fizeram ele voltar voando para...
Não, senhor presidente, foi o presidente do Senado. O presidente do Senado foi Eunício de Oliveira, o nome do homem, do MDB. Quando estourou, ele foi para o estado dele fazer campanha para o candidato a governador do partido dele e esqueceu do Brasil. Quer dizer, é pouca vergonha, simplesmente é pouca vergonha.
Então, gente, eu não sei o que nós temos poder fazer, eu acredito que nós não podemos fazer nada. Nós acho que... é, saber votar e rezar. Aquele que católico reza, aquele que... Que aquele que for outro aí vai orar na sua igreja e vamos pedir para Deus que tudo, Deus é um só, para que não aconteça coisa pior no nosso país. Não é verdade? Porque a coisa está caminhando, eu não vejo um negócio assim. Eu não vejo um negócio assim, falo, ah, vai melhorar. Parece que a coisa, porque isso daí já vem do ano passado, a coisa piorando. Piorando essa situação, piorando. E a gente não vê melhor, cada vez piorando. O que vai acontecer? Esses dias eu encontrei um pessoal dando risada na Venezuela. Acabando o que comer lá. Olha o que nós estamos passando aqui. Um quilo de tomate, 20 pau, 20 reais um quilo de tomate. Você vai comer tomate? Você vai comer o tomate e um escambau que você vai comer tomate.
Não, presidente,
eu não como.
Nem batata. O senhor me permite uma parte?
Pois não.
Esse daí são os corruptos também. É aí que está a dificuldade do Brasil. Né? Porque o próprio brasileiro, ele é corrupto. Não importa se é de grande ou pequeno. Só para ter uma ideia, rápido, presidente. Só para ter uma ideia, no trânsito, quem aqui nunca cometeu uma infração? Eu duvido. Só não foi multado, porque o guarda não viu. Mas isso é corrupção. Né? Então, isso é o problema do brasileiro. Todos está contaminado na cabeça. Obrigado pela parte.
Então, gente, acho que nós nessa hora, não sei o que, é só mesmo na urna, né? A hora de votar, a gente, pelo amor de Deus, a gente tem que, olha, a gente pudesse fazer uma assim, um tipo de uma, sair aqueles que tivessem os seus deputados, aquele, porque logicamente que vai ter que votar. Se nós não votar, é pior. Se nós não votar, vai entrar pessoas piores lá. Então, nós temos que votar. Tem muitos aí que falam, ah, não vou votar. E vai ser pior. Nós temos que fazer a nossa obrigação. Mas nós temos que agora ficar esperto, gente. Ficar esperto. Porque só o povo pode mudar isso aí. Só o povo pode mudar essa situação que está aí, desse país. E está na mão do povo. E rezar, torcer para que a coisa... não fique mais feia do jeito que está. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, os senhores dispensas os intervalos de 15 minutos. Então, passamos para a ordem do dia. Moção número 4, 2018, autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Ao doutor Júlio Gilberto Vieira, por assumir o posto de delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A moção já foi lida, senhores, dispensa a leitura. Coloco em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo
Mas projeto em pauta e nem vereadores inscritos para explicação pessoal, comunico aos outros presentes que serão realizados a seguinte audiência pública nesta Câmara. No dia 30/5, quarta-feira, às 8h30, audiência pública da Diretoria de Finanças da Prefeitura referente ao primeiro quadrimestre de 2018. No dia 20/6/2018, às 18 horas, audiência para o debate sobre o projeto de lei 11/2018, que dispõe sobre a diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 2019. Agradecemos a presença de todos, declaro encerrado essa presente sessão.